Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e os convidados e parceiros incríveis que a gente tem no MedTech Talks, esse espaço onde a gente busca discutir tendências, discutir o futuro, pensar os impactos da saúde, na medicina, as melhorias todas que a gente pode gerar com esse movimento. E hoje a gente está aqui com três convidados incríveis, lembrando que o MedTech Talks é uma iniciativa mensal, já funcionando há alguns meses. A gente tem também um podcast com Medicina e Inovação. Nós temos parceiros como a TOTUS, a Rede FCJ, a Holding Saúde Ventures, a Feluma Ventures, o Hospital São Francisco e outros que estão se juntando nesse debate bem aberto sobre o futuro da saúde, o futuro da medicina. Bom, sem meias palavras, eu quero já começar aqui fazendo uma rápida apresentação de cada um dos convidados e aí peço que a gente faça uma rodada de que eles mesmos se apresentem e a gente começa a nossa conversa sobre medicina baseada em valor, pagamento por performance, como a gente aterriza esse futuro que já chegou. O Rogério Pires é uma das pessoas que nos ajudou a pensar o Hub Saúde, um dos primeiros que eu convidei para ser parceiro, é o Head de Health da TOTUS na América Latina, uma pessoa de tecnologia que está pensando isso todos os dias, desenvolvendo soluções incríveis. O Guilherme Berardo é co-founder da SAMI, uma startup sensacional que está bombando aí na região metropolitana com esse novo paradigma de saúde, também um cara mergulhado nas questões de tecnologia. E o Dr. Marcos Galasso é o médico especialista que está sempre presente aqui para nos ajudar a pensar esse futuro. O Dr. Marcos é um cirurgião torácico, clinical fellow de uma grande organização canadense. Então, mora no Canadá, conhece profundamente as características canadenses de uso desse modelo e também é founder de uma startup, a Imigramed. Né? Então, bem-vindos a todos. Vou pedir aí na sequência para Rogério, Guilherme e Marcos se apresentarem para a gente começar esse papo.
Tá, vou começar aqui, já que você foi o primeiro a ser anunciado, né, Fábio? Novamente, é um prazer estar aqui, né? Nesse MedTech Talk, somos parceiros aí de alguns eventos, a gente sempre está aqui com vocês. Eu acho que é um tema extremamente relevante, né? Acho que hoje a questão do custo saúde hoje é muito discutido aí para as empresas, para as pessoas, né? Hoje a gente vê aí o modelo que hoje vivemos, ele está se tornando pouco sustentável, né? Quem tem uma empresa, quem é empresário, micro e grande empresário, vê que cada vez mais o modelo que temos hoje na parte de atendimento, o modelo assistencial hoje, ele tem vida curta, porque a coisa não se sustenta. Então, acho que é um tema extremamente relevante e será um bom debate para a gente, tá?
Opa, deixa eu... Fábio, posso falar aqui minha vez?
Por favor, eu estava falando no mudo clássico aqui dos eventos online. Vai lá, Guilherme.
Boa, obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, fazendo uma breve intro aqui. Sou Guilherme Berardo, cofundador da SAMI. Sou empreendedor aqui de terceira viagem, 100% empreendendo no setor de saúde. Comecei minha carreira no setor em 2008. Eu montei a primeira rede de hospitais de longa permanência no Brasil, chama Clínica Premium Care. Hoje tem 8 hospitais em São Paulo. A gente faz cuidados paliativos, hospital de transição e longa permanência clássico, né? Mas é a longa permanência clássico no modelo brasileiro com suporte semi-hospitalar, então aquele perfil de paciente que não teria, do ponto de vista clínico, né, a possibilidade de estar dentro de um ambiente domiciliar, e ele já está num nível de complexidade mais abaixo do que um hospital portaria, né? Seja abaixo de um nível de UTI ou semi-UTI, né? Já seria um perfil de pacientes para a gente. Então, montei esse negócio em 2008, fiquei como executivo até 2014, depois eu montei um outro negócio de atenção primária, que acabou não dando certo, Então, eu estou falando de pagamento por performance, né? Eu comecei, quando eu comecei a Premium Care em 2008, eu já fazia pacotes e não sabia o que eu estava fazendo. A única coisa que eu sabia naquela época, eu vim do mercado financeiro, eu trabalhava num banco, e a única coisa que eu analisei quando entrei no setor eram DRS de hospitais, né? E DRS de hospitais, eles pareciam como distribuidores de materiais e medicamentos e não era um DRE, que era a entrega de serviço tinha a ver com aquela receita, né? E quando você tem um modelo de fee-for-service, esse nexo, não existe nexo, né, de volume de material e de medicamento versus desfecho clínico, não tem nenhuma conexão com os dois, e uma boa parte dos hospitais operavam assim, muitos hospitais ainda operam assim, e eu entendi que isso em 2008, prestando o serviço, faria sentido se eu fosse remunerado pelo serviço, senão seria uma farmácia, né, para distribuir material e medicamento. Então, em 2008, sem saber muito bem o que eu estava fazendo, eu já estava fazendo, de alguma forma, algum componente de pagamento por performance, e trazendo previsibilidade para o setor. Depois eu fui para atenção primária, e aí acho, talvez, tenha sido um pouco cedo no setor, de forma estruturada, organizada, faltaram talvez alguns parceiros importantes naquele momento que topassem entrar naquela visão, no modelo que você teria não só não gatekeeper, mas medicina de família propriamente dita, como um canal de entrada para o sistema do setor. E aí eu acho que talvez o público aqui deva saber muito claramente, isso traz maior previsibilidade, sustentabilidade e muito claro, maior desfecho clínico para o setor, né? Eu fiz esse negócio até 2008, 2018 a gente fechou, e 2019 eu cofundei a Sami com o Vitor, muito na visão de que a gente só poderia, eu como empreendedor ali, né, naquela época nós conversando, eu falei, putz, eu só entro num negócio se a gente olhar o sistema, né, a cadeia de valor do ponto de vista sistêmico, porque você tem problemas, né, tanto na ponta, no modelo de distribuição e de venda, quanto na cadeia de valor assistencial, né? Assimetria de informação, é um setor absolutamente fragmentado, ninguém não, mas compartilhamento de dados é um desafio importante, não existe interoperabilidade de dados em muitas dessas grandes empresas. Então a gente olhou aquilo e entendemos que era um setor que a gente queria atacar com algo que pudesse ser transformacional para o setor. E aí começou a Sami, depois a gente pode falar um pouco mais, mas é só contando um pouco da minha história aqui. Obrigado e um prazer estar aqui com esse pessoal, com a turma toda aqui, Fábio.
Muito bacana. Doutor Marcos, se apresente aí, já faz um start point aí da medicina baseada em valor a partir do Canadá.
Tá bom. Em primeiro lugar, Fábio, obrigado pelo convite. Prazer enorme poder não só colaborar com alguma coisa que eu tenho vivido, mas aprender muito com players que estão no mercado há mais tempo e mexendo com isso diretamente. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, como o Fábio falou bem no comecinho, eu sou cirurgião torácico, já morando no Canadá já faz 6 anos. A ideia era ficar só 2 anos para fazer pesquisa, mas aí acabou que isso se tornou 2 clinical fellows e muito mais, né? No Canadá, eu além de aprender muito da minha especialidade, né, e bem mais fundo na parte técnica, eu também pude desenvolver nesse período aqui, uma minha paixão, que também é empreender, e não só a medicina, mas também empreender. Como o Fábio falou, eu fundei uma startup que se chama ImigraMed. Basicamente, a gente ajuda médicos brasileiros a revalidar o diploma fora do Brasil. A gente mexe bastante também com oportunidades internacionais para estudantes de medicina e residentes. Então, nesse meio que a gente está. Aqui, no Canadá, eu pude ver duas coisas que são muito legais e talvez um pouco diferentes do que eu vi quando estava no Brasil. Eu sei que esse panorama tem mudado, mas no Canadá, enquanto eu estava trabalhando full-time com pesquisa, eu tive a sorte, vou dizer assim, de estar numa hub de inovação que se chama MARS, M-A-R-S. E eles têm um prédio, assim, o Fábio já viu, tive a oportunidade de mostrar, e chama MARS Building. Então, assim, é basicamente um prédio que divide a pesquisa médica básica, né, e a outra parte seria um health techs. Né? Então, assim, eu pude viver e trabalhar nesse ambiente, e aí, obviamente, fortaleceu essa paixão por empreender, e também eu tive contato com bastante empresas de health techs, e também com ambiente de pesquisa num país de primeiro mundo, visto que o Canadá é conhecido, especialmente nessa área de health techs, como um dos líderes. Então, assim, uma experiência marcante, né? E depois, na parte clínica, né, trabalhando como clinical fellow, eu fiz o clinical fellow de cirurgia torácica geral avançada, que é basicamente para aprender novas técnicas cirúrgicas, especialmente robótica e outras técnicas de cirurgia minimamente invasiva, então bastante relacionadas com tecnologia, e depois transplante de pulmão e ECMO, que especialmente o ECMO virou meio que um assunto da moda no Brasil nos últimos meses, né, porque alguns famosos ficaram em ECMO, mas Toronto, para quem não sabe, é um dos maiores e melhores centros, tanto de transplante de pulmão quanto de ECMO do mundo inteiro. De transplante de pulmão, by far, assim, especialmente é o maior e mais, é o centro que faz mais procedimentos no mundo inteiro, então é uma honra enorme, né, poder estar aqui e aprender, e de novo, né, feliz de poder dividir alguma coisa com vocês. Só para, como o Fábio pediu, para iniciar o assunto, a gente pode começar falando do Canadá. A minha experiência no Brasil, a última experiência clínica foi há 6 anos, então talvez muita coisa tenha mudado, e eu espero, de novo, aprender com vocês como que está o panorama atual do Brasil. Mas no Canadá, eu acho que é um sistema muito interessante, talvez a principal mensagem inicial dessa conversa é que é um sistema que ele é híbrido, né? Então, o sistema canadense de saúde é um sistema público, majoritariamente público. Cerca de 75% de todas as ações de saúde do Canadá são feitas, financiadas pelo setor público. O setor público canadense, ele é chamado de Medicare, é um nome semelhante aos Estados Unidos, mas é completamente diferente de como funciona. Eu costumo brincar que é um SUS que deu certo, já que ele é um sistema baseado em políticas públicas e financiado majoritariamente pelo governo federal e organizado pelos governos estaduais. Ele é mais descentralizado que o brasileiro, mas na perspectiva do pagamento das instituições, da remuneração das instituições e dos honorários médicos, eu acho que é bastante interessante, porque eles têm esse sistema, como eu falei antes, que é híbrido, em que você tem um sistema que você é remunerado tanto num baseline, uma espécie de salário, quanto fee-for-service, né? Como foi falado na abertura. O fee-for-service é fortíssimo no Canadá, e tem muita gente que apoia, tem muita gente que é contra o fee-for-service, mas o pagamento por performance, ele de fato está um pouquinho mais atrás do que os Estados Unidos, mas especialmente nos grandes centros acadêmicos ele já acontece, né? Então, é algo que, aliado às tecnologias, especialmente tecnologias de monitoramento das condições de pacientes, especialmente pacientes crônicos, você consegue ter o acompanhamento desses pacientes de uma forma um pouco mais remota, aliada à tecnologia, e também os indicadores, né, de não só de produtividade, mas de qualidade, eles são mais bem monitorados e também recompensados, né? E aí, talvez a última coisa que eu falo nesse início seja que a base de tudo isso é uma integração de todos os sistemas, né, que qualquer médico, basicamente, do sistema público pode ter acesso a resultados anteriores de qualquer paciente que passou pelo sistema público nos últimos 15, 20 anos. Então, talvez essa seja a base de funcionamento ou o que faz esse sistema funcionar, tá? Então, obrigado aí pela participação, espero aprender muito com vocês.
Marcos, muito bacana, né? E só para quem está acompanhando, né, a gente não deixar de enfatizar, né? O Marcos, ele, entre uns procedimentos básicos, assim, simples de transplante de pulmão, ele também ajuda os médicos a emigrar para outros países. Então, é um cara, assim, bem tranquilo, né? Com tarefas de de pouca complexidade. É, traz essa riqueza de um sistema muito diferente, a gente conversou disso no podcast, porque lá o médico ele se credencia e ele recebe um valor por procedimento, mas ele não é um funcionário público. É muito interessante o sistema Exato. De remuneração do Canadá. É, e já o Guilherme também tem uma história muito forte na tecnologia e no mercado financeiro e que trouxe isso para a ousadia, né, de tentar, assim, eu acho que criar um negócio novo é a maior disrupção. A gente brinca, né, Guilherme, que a disrupção é a sua capacidade de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém viu. Só que da beleza da frase para você gerar uma receita escalável num sistema que repele essa iniciativa, assim, eu aplaudo muito a SAM e as startups que estão trabalhando nisso. Porque também o mercado não está esperando, né, Guilherme? As operadoras começam a fazer algumas modelagens nessa direção. E o Rogério também, por seu lado, já desenvolve pilotos de pagamento por performance em medicina baseado em valor. E eu queria, então, para a gente abrir um bate-papo e vamos na forma de uma segunda rodada, mas fiquem à vontade para intervir na fala do outro de uma maneira bem tranquila.
Fábio, eu tenho uma pergunta para o Marcos aqui. Se a gente, antes de... Não sei se você vai introduzir um outro, que era só um follow-up.
Eu já passo para você, na partida, tá fazer essa pergunta. E é exatamente o aspecto que o Marcos trouxe da perspectiva do prontuário integrado, né? O Guilherme estuda isso no Big Data, Analytics total ali. Cara, se você pudesse ter um prontuário integrado no SUS e na iniciativa privada, você ia economizar, eu e o Marcos falávamos disso antes, assim, bilhões de dólares em exames desnecessários, em mais conforto no diagnóstico feito pelo médico, mais conforto do paciente na perspectiva terapêutica. E é assustador essa atomização do sistema de saúde. O Guilherme tentou medir um pouco as palavras, mas é uma ausência quase completa de interoperabilidade, onde cada organização se sente o centro do universo, né? É como se o pequeno hospital municipal de Bom Jesus do Galho fosse o centro universal da saúde mundial, e assim todas as organizações têm essa visão muito atomizada. Então, Guilherme, passando para você fazer a pergunta para o Marcos, e na sequência a gente repetir a rodada, assim, por que não aterriza essas questões de um sistema mais eficiente de uma maneira mais rápida? A pergunta para a gente focar numa resposta quick answer ali seria: qual é a principal barreira de entrada para essa mudança de paradigma, né? E aí, com essa pergunta, Guilherme, fala para o Marcos que ele já responde e dá a opinião dele também.
Eu vou conectar, então, que a minha pergunta é absolutamente conectada com isso, que tem a ver com essa velocidade de adoção pelo sistema. Eu tenho uma opinião, não sei se é fato, mas assim, é um pouco do que eu tenho visto, né? É muito difícil você emplacar, né? Pensa uma grande operadora que ela está conversando com um hospital X e que esse hospital X tem 25% da receita dessa operadora. Então, o risco negocial ali, quando você vai entrar num modelo de value-based pay com um hospital que, em geral, é o maior pedaço da fatura de um sinistro de uma operadora, naturalmente, eu acho que os hospitais se sentem receosos de precificar errado, fazer ajustes ou tomarem riscos, né, ou compartilharem riscos onde eles têm uma visibilidade limitada de como é que é aquela população. Então, acho que volta aqui na questão dos dados, né? Uma coisa é você tomar risco com algo que você conhece e entende, então você tem um risco mensurável. Outra coisa é você operar no escuro. Então, acho que tem uma questão de dados, tem uma questão de o que está na mesa. Então, se você é um hospital com 25% da tua receita, você vai negociar value-based pay, se esse negócio... Ele pode ir para um lado, né? Pode ir muito bem, ele pode ir para o outro lado e comprometer a tua receita. Então, de repente, você está falando, e das duas partes, tá? Porque pode ir para qualquer lado. Às vezes você está falando de duas companhias de capital aberto que reportam trimestralmente. É uma bela de uma sinuca, Fábio. É uma bela de uma sinuca. Eu estou aqui inferindo mais ou menos um pouco do que me parece a percepção do que acontece aqui no mercado brasileiro. A gente, do lado da SAMI, nós temos. Algum nível de dificuldade, sim, também, algum nível, a gente tem bastante dificuldade, né? Algum nível, não, temos bastante dificuldade em empurrar o tema também, mas o que nos surpreendeu positivamente é pelo nosso tamanho. Então, o risco na mesa para um hospital que a gente esteja negociando, vamos pensar no modelo mais sofisticado de value-based pay. Se errar, a minha base é muito pequena ainda, então eu não causo um estrago potencial no faturamento dessa rede, ao passo que uma grande operadora pode, né? E, de novo, pode ser, ou a operadora pode tomar o prejuízo, ou o hospital tomar. Então, os dois são de capital aberto e ninguém, não, calma, não posso tomar esse risco. Para a gente tem tido, talvez, um pouco menos de resistência. E aí, eu vou linkar aqui com a introdução do Dr. Marcos, né? O que que você atribui do ponto de vista da resistência lá no Canadá, né? Você falou, a gente está um pouco atrás do mercado americano. A minha opinião também é, eu acho que o mercado brasileiro, pelo menos por onde eu navego, me parece mais avançado que o mercado americano, inclusive interagindo com investidores de fora e que estão no setor. Me parece que algumas coisas que a gente está fazendo aqui no Brasil estão mais na frente do mercado americano. Agora, me surpreende um pouco do Canadá. Eu já estive no Canadá vendo a certificação da Plain Tree, não sei se você conhece, e vi um pouco lá e me pareceu um sistema super saudável, né? E eu acho que os números dizem por si só, mas me surpreende um pouco. Por que a resistência, o que se atribui essa resistência do fee-for-service ainda rodando lá no mercado, versus value-based?
Na verdade, o fee-for-service ele enfrenta algumas críticas, especialmente de alguns gestores, no que diz respeito à otimização da indicação de certos tratamentos, porque se você for pensar, se você for pro extremo do fee-for-service, em que 100% das ações, né, de saúde, elas são fee-for-service, você incorre num risco grande de você solicitar exames e realizar procedimentos que não são necessários, porque vai ser algo que vai ser empurrado não só pelo mercado, mas pela vontade do profissional ou do estabelecimento de girar mais, né? Isso, comparativamente com os Estados Unidos, é uma coisa que, pelo menos na minha visão, acontece muito mais do que no Canadá, né? Inclusive, é engraçado, até uma experiência pessoal, assim, rapidinho, que por estar no Canadá, é comum que a gente tenha a intercâmbio muito próximo com instituições, hospitais, né, instituições de saúde dos Estados Unidos, inclusive depois de você procurar emprego, assim, para ir trabalhar nos Estados Unidos, e o jeito que eles têm, na verdade, o approach que eles têm com o médico é muito mais baseado no quanto que o médico vai produzir. Óbvio que a parte científica, a parte técnica é extremamente importante, mas a gente sente uma grande diferença no approach das operadoras, né, nos hospitais, a respeito de... Eles são bem claros, né, do quanto que você vai conseguir produzir e que isso vai gerar uma renda para o hospital, né. No Canadá, como tem esse sistema meio híbrido, né, que é um sistema público em que você tem um salário base e algumas coisas você trabalha fee-for-service, eu vejo isso com menor intensidade. Então, se eu puder resumir, a fala é isso, né? A crítica que a gente ouve é que quanto mais você vai para o lado fee-for-service, maior o risco de você acabar realizando procedimentos e exames que são desnecessários, já que isso vai incorrer em maior renda, em rentabilidade para o médico, né, pessoalmente falando, e para o hospital também.
Rogério, não sei até que ponto você pode fazer um disclosure aí do piloto que você está rodando, ou se tem algum sigilo, mas basicamente por onde que você acha, posto que a TOTVS pensa um produto que tem que ter escalabilidade, né? Então vocês realmente estão fazendo uma linha de produto bem segura, qual que é o ponto de partida dessa pegada assim, para começar o Based Value no Brasil?
Esse tema, o Fábio e demais colegas, assim, acho que é um tema bem, como se diz, é um tema bem, não digo polêmico, mas um tema complicado, né, como já foi falado. Assim. O pagamento por performance, o pagamento baseado no desfecho clínico, né, acho que ele é bem complicado, no sentido até num aspecto cultural. Né, se a gente for olhar a relação prestador-pagador, seja público ou privado, né, seja o SUS ou seja uma operadora de saúde, ela, historicamente, ela é baseada no procedimento. Você paga pela consulta, você paga pelo exame que é feito. E a saúde, isso aí, eu acredito que a gente chegou num modelo tal que a saúde, ela tornou-se tão cara, seja por evolução tecnológica, seja pela complexidade dos exames, seja pelo nível avançado dos procedimentos que são adotados, ela chegou no nível, muitas vezes, de uma complexidade e de um custo extremamente alto. E a gente vem, ano após ano, trabalhando em cima de uma conta que ela vai virando bola de neve, ou seja, quando a gente fala de uma relação hoje, uma empresa ou um funcionário, que ela tem que pagar um custo hoje, digamos assim, um custo saúde hoje para a empresa ou para uma instituição que tem um leque aí de pagamentos para o funcionário, isso aí está virando uma bola de neve que ela, a curto prazo, ela está se tornando impagável. Então, esses modelos de remuneração, esses modelos de pagamento baseado em desfecho clínico, baseado na solução, na tentativa da solução do problema ali que é atacado, ele tem que vir para que o sistema torne-se viável, que desperdícios não aconteçam. Assim, quando a gente pega exemplos muito simples aqui, obviamente que isso aí remete a uma infinidade de causas e uma infinidade de soluções que possam suprimir isso. Hoje, se eu pegar hoje meu plano de saúde, ir numa instituição hoje, fazer uma ressonância magnética lá da mais avançada, ir numa instituição hoje, se eu for utilizando o mesmo plano de saúde em outra instituição, fazer a mesma ressonância magnética no laboratório do lado, eu vou conseguir. Por quê? Hoje não tem um controle em cima dessas questões hoje nas operadoras de saúde. E no contexto geral, quem paga a conta é ali eu que sou usuário. O repasse do custo, ele sempre é repassado ao quem utiliza o serviço. E também existe a questão cultural, a questão da... Porque o prestador, até o que o Dr. Marcos colocou aí, assumir o risco é muito difícil. Como que o hospital hoje, ele tem, sei lá, tem processos, por exemplo, aqui, transplantes, tratamentos oncológicos, eles são extremamente caros e imprevisíveis. Como que uma instituição, o prestador, ele vai assumir o risco em cima de um desfecho clínico de coisas que ele não consegue nem dominar? Então, assim, é um tema extremamente complexo. É um tema extremamente complicado de se implantar. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já fez diversos estudos, grupos de estudo, mas não se chega no modelo que seja um modelo nacional disso. E, assim, o que eu observo é que vários clientes nossos da TOTS, eles trazem esse tema para a gente. Existem alguns grupos que estão discutindo como que se trabalhar isso. E eu acho que o que a gente tem hoje em andamento de algumas operadoras de saúde, que são os nossos clientes, a gente vem trabalhando com pilotos, ou seja, determinada operadora, ela cria alguns prestadores que estão dispostos a trabalhar esse contexto, né, define pacotes de processo, pacotes de desfechos clínicos, no qual ele consegue trabalhar de uma forma com esse modelo para que gradativamente isso vá evoluindo junto a esses prestadores, evoluindo determinados outros desfechos, outros tipos de tratamento. Agora, um ponto que eu posso colocar aqui é que, se a gente não for para esse modelo, o sistema vai falir, né? Eu acho que isso é uma característica clássica. A inflação médica, como é chamada, obviamente não tem nada a ver com médica, é só uma conotação que é passada ao custo do sistema de saúde, ele é muito acima do que a gente tem de índices de inflação hoje em dia. Então, assim, se a gente não encontrar um modelo no qual o prestador ele é remunerado pelo desfecho, a curto prazo o sistema ele é insustentável.
Rogério, então o interessante assim, da nossa conversa é o seguinte, o Guilherme fala que algumas empresas aceitam o modelo SAMI porque ele não impacta o risco tão alto, ou seja, então tem uma barreira de entrada aqui. Você, em tese, vai escalar no modelo de Base de Velo até o limite que você não ofereça um risco tão grande. Vamos colocar assim as empresas que vão tentar trabalhar isso. O Rogério traz também a perspectiva de pacotes e a perspectiva do plano corporate, né, que é a saúde suplementar ali, talvez eu acho que hoje é 26% desse mercado de saúde, que é uma fatia muito expressiva, e que as empresas talvez sejam um fator, pela inflação médica, pelo alto custo que isso se tornou para a competitividade de algumas empresas, a atração de talento requer uma oferta de saúde generosa, as empresas começaram a olhar o custo da gestão dessa operadora, porque o custo médio por paciente, ela está descobrindo que ela está pagando uma conta cara demais, que talvez não seja dela. E, por outro lado, o Rogério traz um número de que o sistema vai ficar inviável. E isso porque a gente finge que não existe o assunto SUS, que é o que sustenta a saúde do nosso país em larga escala, com centros de excelência, como hospitais filantrópicos, o próprio São Francisco, que é parceiro, Santas Casas, fazendo coisas incríveis. Então, eu tenho uma pergunta, que é o seguinte. Por exemplo, uma rede de clínicas de idosos combinou com uma operadora um pacote, um custo médio por paciente acima de 65 anos. A partir dali, né, Guilherme é o grande especialista nisso, ela estima toda uma tipologia de custo e tem uma cláusula contratual de casos excepcionais que se tratarão excepcionalmente. Já é um grande avanço. Mas o Rogério traz que esse modelo não dá para crescer ainda na escala, nem o mercado está demandando. Por enquanto, o mercado está aceitando pagar essa ineficiência. Bom, então, eu deixo esse conjunto de considerações para ouvir um pouco cada um ali. Vamos tentar ficar ali nos 3-4 minutos cada um para a gente tentar fazer o maior número possível de rodada. Mas eu não quero deixar também de entrar num tema sensível, que muitas vezes se evita. Eu ouço muitos médicos, e quando eu falo muitos, não são a maioria dos médicos, né? Falarem assim, nossa, eu não posso ter um prontuário integrado, porque... E o risco de LGPD? A doença é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito sensível, e o meu paciente não pode ficar exposto a isso. Mas, em alguns casos, a gente percebe também um receio do profissional de ver o seu próprio diagnóstico exposto, de aquilo gerar uma exposição maior em relação ao risco médico. E de maneira simples, aí eu concluo essa segunda perna, essa segunda dimensão do questionamento, por que o Canadá pode ter um sistema onde 70% dos prontuários estão disponíveis nos últimos 20 anos para todos e o Brasil não pode? O Canadá não tem LGPD, o Canadá não tem respeito à privacidade das pessoas pelos seus dados de saúde, é óbvio que tem. Então, eu acho que existe também, pergunto, doutor Marcos, começando por você, uma certa resistência cultural de alguns profissionais de saúde que, infelizmente, não estão olhando a visão macro da eficiência do sistema, o que impacta o desfecho, porque no final do dia eu tenho menos recurso para tratar melhor um conjunto de pessoas, né? Pode me corrigir se eu tiver errado, enfim.
Não, tá certinho, Fábio. Eu acho que você foi bem no ponto mesmo. Tem algumas questões que são culturais e eu acho que eu sou o único médico aqui nessa mesa e eu posso dizer, assim, ganho de causa, que médico...
Por isso que nós vamos jogar as polêmicas para cima de você, que a gente não se responsabiliza.
Mas eu posso falar mesmo, assim, médico é difícil você mudar a cultura, porque médico está lidando com algo extremamente sensível, né, que é a saúde de uma outra pessoa, e médico tende a ser assim, né, eu aprendi assim, é melhor assim, eu não mudo, e se isso acontece nas questões científicas, né, que dirá nas questões de mercado, nas questões do trabalho e como que ele faz as coisas. O que você falou, Fábio, é muito verdade, e isso aconteceu no passado, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Porque é o seguinte, você imagina um médico que todo o registro das decisões que ele tomou, dos diagnósticos, né, então das análises e das decisões terapêuticas, né, tudo antigamente ficava guardado num prontuário de papel, e esse prontuário de papel ficava lá no consultório do médico. Tinha uma salinha lá no fundo, com um monte de armário. Quando você institui o prontuário eletrônico, tudo aquilo que você fez no passado pode ser algo que é colocado sob escrutínio, né? Então, qualquer decisão que você fez no passado pode ser revista, né? E isso causa um desconforto natural, né? Mesma coisa que cada atividade de cada um de vocês, né, no meio corporativo, possa ser revista por qualquer um, em qualquer par, né, qualquer profissional, a qualquer momento. Então, assim, é até fácil de entender o porquê que isso, no início, gera problema. Só que no médio a longo prazo, isso acaba levando uma tendência para excelência, né? Porque é só assim que a excelência vem, né? As pessoas, elas não querem mudar o que já é confortável para elas. Mas se você não aperta, né, realmente a excelência não vem. Né? Eu posso citar um outro exemplo, que é de algo que é muito comum na América do Norte, eu não sei o quão comum é na América do Sul, mas você ter os rankings dos melhores e dos piores médicos, em que as pessoas podem abertamente ir lá e ranquear o médico e colocar...
Aqui é impossível, se você botar estrelinha no médico, CRM, e o Ministério Público, esse eu já... Essa avenida aí eu já explorei, viu, doutor Maia?
Já.
Mas, assim, concorda que isso é tão básico, né?
É.
Eu acho que para o nosso planeta, desculpa te interromper, mas eu acho assim, super relevante esse negócio, né? Assim, por que você não pode ter um NPS, não precisa nem ser desfecho clínico, mas a mera avaliação de quem passou no médico, né? Você tem alguns sites que fazem, mas eu acho que o CRM não gosta muito disso, não.
A operadora você consegue, né, Guilherme? Mas o prestador, não, né?
É, eu consigo internamente, eu consigo ver, mas eu não posso divulgar, que assim, não faz sentido, né? Assim, do ponto de vista de consumidor, né? Você gostaria de informar quem são os médicos com a melhor avaliação? E eu teria a capacidade, inclusive, de dizer desfecho clínico, mas o CRM tem aqui algumas dificuldades aqui, né?
É, não, eu concordo.
Desculpa te interromper.
Claro.
Nessa linha aí, o tema realmente tem muitas variáveis, porque eu posso ter um profissional sem competência, querendo atribuir de uma maneira equivocada a um profissional anterior um determinado erro, ou para justificar um próprio erro. Então, existem hipóteses em cima de hipóteses que, no final do dia, não vamos mexer nisso agora. Né?
Mas aí, Fábio, eu vou naquilo que o Rogério falou, que até um certo nível de complexidade, isso daí... Não acontece, porque, por exemplo, vamos pegar a doença da moda, que é o COVID, né? O COVID é uma doença que, quando tem a forma grave, ela não é multifatorial, a causa é uma só, mas o desfecho clínico pode ser múltiplo, né? Então, tem várias comorbidades que podem vir associadas, e o paciente que fica na UTI um tempão, existem vários profissionais e de múltiplos níveis, né, de profissionais cuidando desse paciente. Nesse caso, nesse tipo de complexidade, na minha opinião, com o que a gente tem hoje, eu acho que é praticamente impossível você fazer uma remuneração, um sistema de compensação baseado em desfecho, né? Porque é uma coisa longa, complexa, com múltiplos profissionais. Agora, no nível mais baixo, você vai, por exemplo, pegar, vou falar de parte cirúrgica, que é o que eu sei mais, uma cirurgia simples, uma cirurgia de hérnia, por exemplo, aí sim, na minha opinião, acho que dá para você ser bem assim específico naquilo que aconteceu, né, tanto no pré-operatório, quanto no intraoperatório, quanto no pós-operatório, só que tem um certo nível de complexidade que aí, na minha opinião, você ultrapassa o limite daquilo que é possível fazer, mesmo com a tecnologia, né, então, eu acho que isso é importante você falar e eu concordo com o Rogério nisso daí.
Rogério, alguma consideração?
Eu tenho, assim, eu acho que a gente, não é que a gente misturou, mas acho que vieram várias variáveis, né? Algumas variáveis em cima do contexto da discussão, que a gente vem falando de interoperabilidade, de prontuário eletrônico unificado, isso aí veio com... Assim, o que eu entendo do tema, o Fábio e demais, eu acho que é o seguinte, eu acho que o nossa grande dificuldade, acho que o doutor aí foi bem... A gente não quer entrar em polêmica, né, mas sem dúvida, assim, o modelo não evoluiu mais no Brasil, eu acho que é uma questão, existe uma resistência do prestador. Porque, assim, vamos lá, ele vai ganhar menos, isso é um fato, e ele vai ter que ser mais eficiente. E assim, é muito hoje conveniente para um prestador, ah não, faz X exames. Hoje, assim, a gente controla contas médicas, porque a gente gerencia, a gente vê questões de operadoras aí, assim, a gente controla contas médicas, a operadora ela controla a agulha da injeção que é feita no aplicada num paciente. Assim, é uma coisa surreal. Você vai em operadoras grandes, pessoal, assim. Você vê pilhas e mais pilhas e mais pilhas de coisas que têm que ser auditadas e ela não pode ser eletrônica e a fiscalização da auditoria exige que a conta médica ela seja impressa. Assim, é uma coisa surreal. Eu acho que essa coisa vai evoluir, eu acho que isso vai ser drivado pelo pagador, minha opinião, tá? Isso vai ser drivado pelo pagador. As operadoras elas vão ter que impor isso, porque elas que são, assim, digamos assim, as mais afetadas em cima do contexto, porque essas questões aí que a gente coloca aqui são os outliers, né, os que geralmente geram um custo adicional no procedimento ou no desfecho clínico, quem paga a conta é o pagador. Então, assim, no geral, eles vão ditar regras, assim como o SUS vai definir as regras. Eu acho que a gente não pode esperar o ambiente ideal, com interoperabilidade, com prontuário eletrônico, com toda a tecnologia, porque a gente, pessoal, assim, vamos ser realistas também, né? Quantos por cento de hospitais hoje no Brasil ainda trabalham com prontuário e papel, como o Dr. Marcos colocou aqui? Eu sei que a gente tem clientes na parte de prestadores também. Prontuário eletrônico no Brasil não é uma realidade massificada. A gente não podemos colocar o cenário que a gente vive nos grandes centros como um cenário que é usual no interior do Brasil. Então, assim, a gente não pode esperar o modelo ideal para a gente emplacar um modelo de pagamento por desfecho clínico, pagamento por performance. E, assim, isso tem que vir, eu acho que vai vir do pagador, seja o pagador no mercado privado, que eu sei que vários já se movimentam para isso, várias entidades de cooperativas médicas já trabalham com isso, operadora já tem o seu modelo, e seja via SUS para o mercado público. O SUS tem estudos sobre isso, e isso vai vir mais cedo ou mais tarde de uma forma positiva, porque, de novo, o sistema está se tornando inviável.
Bom, e por isso que eu sou realmente um entusiasta, né? Tenho uma paixão aí pela cultura startup, de iniciativas como a do Guilherme, a Sami, a Alice e outras, porque realmente é um ato de coragem calculada, né? E aí, Guilherme, eu queria que você colocasse assim, qual é o seu principal drive de expansão agora, quais são os desafios que você tem para crescer e a sua visão dessa velocidade, dessa aterrissagem nesse pedacinho da pista do aeroporto, como o Rogério está falando, porque realmente falta Wi-Fi, falta equipamento, falta software, falta um conjunto de coisas, né?
Eu começar aqui pelo... Eu acho que a decisão de entrar nesse setor, né, e montar... A gente tem dois produtos na SAMI, né, que é a SAMI Services, que a gente faz atenção primária digital, e a operadora, né? Eu acho que é um risco incalculado aqui, Fábio, de entrar no setor, né, de empreender. Você sempre... sempre otimista, né? Sempre achando que as coisas são exequíveis, às vezes dá certo, outras não, né? Na minha última experiência acabou não dando, mas continuo aqui tentando empurrar o setor. Mas eu queria só conectar aqui, né, algumas coisas, né? Você falou como é que a gente faz expansão do nosso negócio, e eu vou conectar isso com a nossa visão do setor. Porque para a gente não faz sentido se a gente for expandir um modelo de negócio, e pegando muito do que o Rogério trouxe aqui, falando da sustentabilidade do setor. A gente tem um setor que tem inflação médica 19% ano a ano. Você pega os últimos 5 anos, tem uma notícia bem conhecida da Valor Econômico, que prêmios para empresas, né, o PMS, todas as empresas, PJs, né, subiu 158% nos últimos 5 anos, porque é 19% vezes 19%, né, esse negócio, ele vai... essa conta ela não para de subir, e essa conta no final ela chega na empresa, né? Assim, quando você fala de fonte pagadora, no final do dia é a empresa que contrata a operadora de saúde e a operadora repassa aquele custo. Então tem uma pressão muito clara hoje das empresas, né? Então você vê um movimento de grandes empresas fazendo atenção primária. Acho que tem um caso da Ambev, super clássico, né? A gente já conversou bastante com eles, super resultado, mas estão olhando, né, um pedaço lá, né? Você tem que olhar o sistema inteiro, mas só olhando aquele pedaço já trouxeram resultados espetaculares. Para a gente, nesse momento, né, na SAMI, a gente está, aliás, só te corrigindo o comentário inicial, a gente está lançando na região metropolitana dia 1º de junho, por enquanto a gente só está na cidade de São Paulo. Mas a gente tem um desafio, sim, Fábio, aqui na expansão, e aí eu não falo do ponto de vista de vendas, tá? Porque a gente está indo super bem, essa é a boa notícia aqui para como empreendedoras, tem sido uma surpresa super positiva em termos de crescimento, mas conforme a gente começa a sair aqui dos centros de São Paulo, existem algumas... Dentro da cidade de São Paulo, tá? A gente já teve interações com redes ou com hospitais que não conseguem falar de pacote, alguma coisa além de um pacote um pouquinho mais estruturado, tá? Então, assim, para a gente, ao mesmo tempo, no começo, eu já estou no setor faz 12 anos, mas você está sempre em contato com algumas redes específicas e tal. E a gente começou a espalhar pela cidade e navegar assim, alguns lugares mais distantes de que eu tinha mais contato recorrente, e a gente foi encontrando instituições que a gente realmente não estavam remotamente preparados para ter esse tipo de discussão. E para a gente é um desafio, né? Porque muito da nossa proposta de valor, e aí acho que é algo que a gente faz bastante diferente na SAMI, a gente tem um modelo com a medicina de família como modelo de entrada para o setor, né? Então, assim, o nosso percurso assistencial tem um gatekeeper obrigatório, o nosso desenho operacional também não permite que o membro navegue pela rede sem acessar, e o nosso produto, ele é registrado dessa forma. Então, a gente consegue ter a visibilidade do nosso indivíduo navegando dentro da rede, né, em qualquer momento da jornada clínica dele, porque a gente entende que isso é sustentável. Mas, para que esse pacote de coisas, né, a interoperabilidade de dados entre todos os parceiros, para a gente ter a capacidade de ver ao vivo o que está acontecendo dentro de um parceiro com um membro nosso, a qualquer momento do dia. Então, tem que montar todas essas capacidades. Tem os desafios de LGPD, mas eu acho que só um ponto importante aqui, nós, né, como operador, e a gente presta serviço na atenção primária, a gente tem a base legal sobre isso, né, do ponto de vista de LGPD, que é, eu preciso entregar, assim, o nosso objetivo como operador é entregar maior desfecho clínico para o nosso membro, de forma sustentável. Então, quando a gente fala isso, eu tenho que empacotar um monte de coisa. Então, eu tenho que olhar para a LGPD, eu tenho que olhar em Value Based Pay, eu tenho que olhar, certificar que em grande parte a minha rede vai estar em Value Based Pay, porque senão eu vou andar daqui 24, 36 meses e eu vou estar passando o mesmo reajuste que quem eu estou me propondo a competir vem passando nos últimos 20 anos. Aí eu não consegui fazer nada. Então, para a gente expandir com prestadores que a gente consiga ter conversas, e aqui, ainda longe de conversas de compartilhamento de risco, assim, de verdade, né? Eventualmente, na atenção primária, secundária, laboratório, a gente já consegue fazer algumas coisas um pouquinho mais sofisticadas, mas com hospitais a gente ainda não conseguiu fazer nenhum modelo assim, extremamente avançado. Mas eu acho que o que corrobora isso também é, do nosso lado, eu consigo ter uma visibilidade maior do meu membro. Então, eu consigo ter mais informação clínica, consigo ter mais dados, então consigo ter algum nível de previsibilidade, eu consigo ver o desfecho clínico mais claro, porque o meu membro está numa jornada mais ou menos, aliás, mais ou menos, nela, eu tenho visibilidade inteira dessa jornada, porque ele não fica navegando numa rede fragmentada sem coordenação de cuidado.
Perfeito.
Então, eu consigo observar desfecho clínico e eu consigo voltar para esse parceiro e falar, ó, teve desfecho clínico. Por quê? Porque eu estou acompanhando ele. Estou todo dia com ele.
Ô, Guilherme,
desculpa.
Pode concluir, porque eu tenho uma pergunta nessa linha aí.
O meu ponto é assim, eu preciso casar a expansão da companhia com parceiros que me compartilhem da mesma visão comigo para a gente poder trazer sustentabilidade para o setor, senão a gente não vai conseguir entregar a nossa missão. Então, tem um super desafio aqui no nosso caminho.
Sim, sim. E o ponto é esse, exatamente essa cadeia de valor interrompida, né? Eu quero trazer dois exemplos aqui para a gente botar na nossa conversa. Uma cooperativa médica do interior de São Paulo compartilhando comigo como está desenvolvendo uma plataforma de telemedicina que é muito diferenciada. Cara, isso virou white label, virou uma commodity. E a diretoria médica está achando que a tecnologia de uma plataforma de telemedicina é que vai resolver o problema de sustentabilidade dessa cooperativa médica. Você tem um problema daquele universo do mundo corporativo, saúde suplementar, de cooperativas médicas, porque você tem uma promessa de volume por remuneração constante, ainda que numa estabilidade mais baixa, e agora os vikings chegaram na porta do castelo e estão ali numa gestão de custo, Rap Vida, Notre Dame, Intermédica, enfim, tudo isso jogando no chão. Então você tem uma contradição na essência do modelo de cooperativa médica que busca se readaptar. E paradoxalmente, e eu quero aqui trazer já para a gente caminhar para a parte quase final aí da nossa conversa, sem ser a última parte, a questão das health techs, você tem uma outra cooperativa médica no sul do Brasil que já está trabalhando telemedicina com um médico na Bolívia, fazendo atendimento lá naquele estado. Quer dizer, que é uma disrupção absurda em termos de cultura, né? Mas o ponto central é os modelos de negócios inovadores têm uma habilidade de enxergar o dinheiro mantendo a governança, respeito às regras, à lei e aos aspectos médicos, e eles estão empurrando o mercado para outro lugar. E aqui eu quero trazer a questão das health techs, né? A gente, quando criou a Saúde Ventures, no modelo de Venture Builder, era para permitir o crescimento do early stage. A gente brinca que é permitir o bezerro virar novilho, e depois o novilho virar um boi forte ou um leão, enfim, robusto no mercado. A gente sabe que existe uma barreira muito grande de entrada na saúde. Então, criar uma startup de saúde não é como criar uma startup do varejo, uma startup do agro, não que seja fácil para ninguém, mas existe uma barreira de entrada muito mais alta no segmento de saúde. E a gente tem feito um movimento de emular, né? Rogério da Totos também com o Index, o Instituto de Desenvolvimento Exponencial e outras grandes iniciativas de hubs no Brasil nesse caminho. Nós acreditamos que as health techs do early stage, as mais maduras, elas vão contribuir fortemente para esse push que a gente está falando do sistema, até ele chegar no, na via pública, que é o sistema SUS, ainda mais sujeito a pressões corporativas, digamos assim, de todas as partes, né, desses elos, dessa cadeia. Então, eu queria fazer essa rodada agora pedindo a leitura de vocês, né? Marcos tem uma leitura do ecossistema canadense, Rogério a partir do ecossistema TOTVS e a visão profissional dele, e Guilherme também mergulhado um pouco nesse mundo. Cada um de vocês participa de debates, de lives, e vamos trazer um pouco assim, de uma maneira realista, tá? Podendo criticar também, dizer que não é bem assim, qual o lugar da health techs nessa mudança de paradigma que já começou? Vai lá, Marcos.
Tá bom, posso começar. Eu acho que a health tech, as health techs, elas podem gerar soluções para não tudo, mas muitas coisas que a gente está listando aqui como problema, né? Como coisas que o Brasil ainda não tem. Por exemplo, a telemedicina, ao mesmo tempo que você consegue ter uma plataforma de comunicação encriptada entre médico e paciente, você pode, na mesma plataforma, ter um prontuário eletrônico, né? Então, é basicamente uma questão de encriptar a informação. E, além disso, você pode ter soluções em que o cliente não precisaria estar presencial na clínica ou no hospital para todo e qualquer atendimento, né? Então, isso economizaria tempo, né? E economizaria espaço para você reutilizar os espaços. Então, eu acho que a tecnologia ela pode solucionar esses problemas e depois ser usado como métricas para você medir a performance do médico e também a performance das instituições, não só em termos de hard skills, né, da parte médica mesmo, mas inclusive de soft skills com scores, né, de ranqueamento através de scores da qualidade do atendimento, não só da parte médica, mas também da parte pessoal.
Rogério?
Esse tema aí até me brilha os olhos, ô Fábio, porque na minha concepção, tá? Eu acho que a tecnologia é a solução para as nossas perguntas. Por que que eu falo isso? Assim, se pegarmos segmentos que estão digitalmente mais avançados do que nós, peguemos, por exemplo, o segmento de fintechs, o segmento de varejo, o quanto que a tecnologia criou uma evolução para esse segmento, entendeu? Eu acho assim, o segmento de fintech, segmento bancário, quem imaginar hoje que o Itaú ou um Bradesco iria ser ameaçado por uma fintech que foi criada lá, sei lá, 5 anos? Assim, a transformação digital, ela é a resposta para muitos dos problemas que hoje vivemos. Eu acredito que health techs, advento de novas tecnologias, a abertura, o Covid, se a gente pode tirar alguma coisa boa desse Covid, foi quebrar muitas barreiras hoje nas nossas regulamentações médicas hoje no Brasil. A gente fala aí da telemedicina, a gente fala de coisas boas aí, da necessidade de digitalização dos hospitais, das operadoras, enfim. Eu acredito que esse é o caminho sem volta, felizmente. O segmento de saúde está cada vez mais digitalizado. Eu, o que eu vi de 2020 para cá, eu não vi em 10 anos que eu tenho de vivência no segmento de saúde. Eu acho que assim, estamos num caminho virtuoso e um caminho sem volta. E eu acho que as nossas respostas, elas serão... teremos as respostas desses problemas que impactam o segmento ou que geram desperdício para o segmento com a tecnologia. E as health techs estão aí para isso. Acho que certamente não tem uma bala de prata para a solução, mas acho que o advento aí de centenas de health techs que a gente vai vendo surgindo. Todo dia, toda semana, eu vejo uma health tech, uma ideia inovadora, uma coisa interessante, uma coisa complementar a outra. A gente vai juntando as peças e vai tendo... assim, muita solução, muito interessante. E assim, quem não se adequar a isso está perdido. A operadora que se não adequar à digitalização, a operadora que não se ativar a isso, que não se especializar, que não se evoluir, que não estiver conectada nisso, vai morrer. Porque tem um caminhão de coisas vindo aí que vai atropelar todo mundo. Essa é a minha visão.
Tá? Desculpa atropelar também a sua fala, Rogério, mas é só para falar, para não deixar passar, que não só as operadoras, mas os próprios médicos, tá? Porque antigamente, às vezes tinha aquele único médico da cidade, mas hoje em dia, uma grande parte da população dessa mesma cidade pequenininha que só tinha um médico, tem um celular na mão. Então agora esse médico não é mais a única opção. Isso estou falando só de telemedicina, tá? Nem estou falando de outras inovações mais avançadas do que isso. Então aquele médico lá, a gente falou no começo que médico às vezes é um pouco conservador demais, mas esse médico vai ser atropelado, tá? Porque você tem um médico boliviano, ou médico brasileiro que está na Bolívia atendendo na telemedicina, por que que não pode ter um médico brasileiro que está aqui no Canadá atendendo também telemedicina e é a mesma coisa? Se ele tem um registro brasileiro, tipo, por que não? Ou médicos ao redor do mundo inteiro, que você junta muitas mentes que trabalham em diferentes sistemas de saúde, com diferentes iniciativas, e você enriquece muito mais, e quem ganha é o paciente, e é aquele pacientezinho do SUS lá, que está lá numa cidade pequena, às vezes na zona rural, mas se tem internet, ele tem acesso, e se ele tem acesso, muito provavelmente isso vai ter melhorias na saúde como um todo desse pacientezinho aí. Só queria colocar isso aí, obrigado.
Perfeito, e colocar no sistema muito menos oneroso, né?
O Marcos,
a digitalização permite isso.
E eu acho que no Canadá não tem aquele monte de Fiat Uno Mille saindo de prefeitura para cidade regional, transportando um paciente para uma segunda consulta que podia... Então, a economia de custo de manutenção de carro de prefeitura, de gasolina, tem outros elos nessa cadeia de valor aí que vão gerar eficiência, né? Guilherme, Sim. Eu queria te ouvir nessa finalização, sua visão sobre Health Techs, para a gente fechar com chave de platina aqui, deixando o Marcos falar um pouco dessas super tecnologias que o Covid contribuiu para melhorar, né? Ele tem uma máquina lá que faz o tratamento do pulmão transplantado fora do corpo do doador e que aumentou em muito a condição de mais números de pulmões aptos, né? E redução da fila. Então, acho que é uma mais do que uma curiosidade, é uma inovação fantástica. Mas manda lá, Guilherme, Health Techs.
Eu vou ser breve aqui, talvez um pouquinho mais cético, tá? Eu acho que, assim, a primeira coisa, né, e é um pouco do nosso ponto de vista, a gente entendeu que, antes de falar em tecnologia, tinha que organizar e alinhar interesse na cadeia de valor. Porque você pode ter a melhor tecnologia do planeta, e acho que a gente viu isso em alguns exemplos de grandes novas startups, principalmente no mercado americano, que trouxeram um viés altamente tecnológico, mas não mexeram na cadeia de valor. Resultado? Zero. Nada. Nenhum resultado. E eu acho que se nós tivéssemos uma cadeia de valor alinhada, por exemplo, como o mercado de saúde inglês ou canadense, onde você tem uma taxa de inflação sustentável, não teríamos, talvez essa discussão hoje, esse fórum aqui, não estivesse existindo, porque não teria tanta inflação, não teria pressão, e não teria essa pressão por novas soluções. Então, Então, a gente olhou, a gente partiu da premissa que precisa alinhar a cadeia de valor. A partir do momento que a gente conseguir alinhar a cadeia de valor, e aqui tem a ver com negociação contratual, cláusula contratual, é isso, né? É pacote, é performance, e aí eu acho que essa é a grande diferença para... Entrando agora em 2019, 2020, né, criando uma empresa agora. Então, por exemplo, a gente fala de LGPD, a gente está preparado em grande parte para atender demandas de LGPD. Segunda parte, os nossos contratos já refletem isso na largada. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho base legal para usar dados, eu tenho acordos de conjunto mínimo de dados e troca de dados com parceiros, que talvez, se você pegar um player na indústria tradicional, para ele conseguir todos esses contratos de novo, ele precisa recomeçar do zero, né? E aí é uma negociação muito complexa. Quando você precisa de algo adicional do teu prestador, ele vai usar alguma alavanca de valor para negociar, e esse negócio para, né? Ele demora muito tempo para ser realizado. Então, a gente nasce com um stack de tecnologia, uma capacidade de tecnologia nova, nascemos com uma cadeia de valor alinhada, então não é que a gente está botando tecnologia numa cadeia de valor desalinhada, porque aí o resultado, e a gente viu isso no mercado americano, é próximo a zero. Né? Não adianta você botar um monte de tecnologia se a cadeia de valor continua cada um atirando para um lado e sem nenhuma relação com o desfecho clínico do paciente. Então a gente está sempre olhando como é que o aumento do desfecho clínico aqui. A única chance de fazer isso é estar todo mundo trabalhando na mesma direção para o paciente. E é não para o paciente, mas com o paciente. Eu acho que essa é uma visão importante, olhando principalmente na atenção primária, que é algo que a gente empurra muito como pilar central nosso. Outro ponto, a gente tem, junto com... Então, eu falei um pouco do lado do prestador, né? Conjunto mínimo de dados, compartilhamento de dados, isso, né, contratualmente. E do outro lado dos membros, é a anuência para a gente poder usar os dados de forma benéfica à saúde dele. E aí você tem uma série de consequências aqui, né? Tem questões regulatórias, mas eventualmente eu posso falar de precificação dinâmica, eu posso trazer incentivos para um comportamento mais saudável. Então, tem uma série de coisas, e essa infraestrutura de tecnologia que nasce no ano 2020, e acho que o Rogério deve conhecer bastante isso, ela é radicalmente diferente de alguém que está com 30 anos de tecnologia. É completamente diferente. Eu mudo, não eu, né, mas o nosso time muda coisas dentro da companhia em 24 horas. E que, eventualmente, dentro de uma infraestrutura de tecnologia de 30 anos atrás, isso aqui demora 3 meses. E nem é implementável, e até dentro da organização. Então, a gente tem algumas vantagens, tá? Mas a principal delas é a velocidade. Somos menores, então a única chance que eu tenho contra o setor é se eu for mais rápido. E aí, acho que nós somos muito mais rápidos. Também acho que nós temos uma... Também acho, né, isso é uma certeza, né? Nosso stack de tecnologia é diferente e algumas das coisas, das alavancas principais de valor que a gente acha que vai transformar esse setor em algo mais sustentável, a gente implementou na largada. Não é que a gente... Pelo menos é a nossa crença neste momento. Pode ser que daqui 10 anos a gente olhe para trás e não, precisa mudar isso aqui. Existe uma grande chance de que boa parte das coisas que a gente está construindo agora... elas vão levar em conta todos os erros que o setor veio causando ou sofreu, né, nos últimos 10, 20, 30 anos e que trouxe essa discussão de sustentabilidade. Então, as principais alavancas nós estamos atacando. Então, percebe que a gente nasce com uma infraestrutura nova e com uma cadeia de valor alinhada. Então, eu acho que a gente tem uma chance legal aqui de fazer um super trabalho no setor, trazer mais sustentabilidade para o setor e, assim, categoricamente, trazer melhor desfecho clínico para os nossos membros, que esse é o nosso objetivo número um. E a gente entende que a boa medicina coordenada, integrada, ela é menos custosa. A medicina é custosa, de qualquer forma, né? De qualquer ângulo que você olhar. Mas a boa medicina, ela é menos custosa do que a má medicina. A má medicina é extremamente custosa. Eu acho que o Dr. Marcos deve saber isso de cor salteado, deve ver isso muito no Canadá e no Brasil, né? Eu acho que um número assustador do nosso setor é que 21% do custo de saúde no Brasil é fraude, desperdício ou abuso, né? 21% no setor de centenas de bilhões é muita coisa, né? Então, acho que tem muito espaço.
Isso é muito bacana. E esse dado é assustador, realmente. Eu não conhecia os 21%. Muito legal, porque a Sami, ela tem esses dados de uma maneira muito clara, né? Eu só queria trazer na sua visão, Guilherme, o seguinte pensamento. Estamos lidando com um ecossistema de negócios com base em premissas que eu acredito que mudarão. E o que eu quero dizer? Na hora que eu pego o DASA, Fleury, Redditor, Notre Dame Intermédica, United Health Group e alguns grandes players, né? DASA e Fleury especialmente se tornando um super ecossistema de um marketplace mega ultra de ofertas 360 graus. Tudo dentro da saúde suplementar. É mais ou menos como o Uber e o táxi, mas vejam bem o que eu quero dizer, que eu não estou me referindo a nenhum desses como o táxi, mas na perspectiva do modelo. A lei dizia que você tinha que pagar R$120 mil de concessão de uma placa que o poder público te dava para poder você dirigir. E o Uber não podia. Foram lá e mudaram a lei. Acabou. Qual é a lei em mudança aqui? Cara, e se o poder público não tiver que sustentar com grandes compras o SUS, mas poder dar um voucher ao cidadão que vai usar toda a metodologia SAMI, saúde primária, para um modelo de remuneração completamente diferente do atual, e esses 25,75, eu vou criar um novo mercado onde novos entrantes, o cidadão tem voucher e novos modelos de negócios absolutamente disruptivos sob a perspectiva da base, vão permitir o florescimento de coisas absolutamente novas, e aí quem estiver na frente como vocês, talvez daqui a 10, 15 anos, realmente vai dar um salto. Então, eu quero o frame, né, o framework com que a gente enxerga o mercado hoje é uma janela que pode ser ampliada, e eu acho que a gente nunca deve perder isso de vista por tudo que a gente já viu da mudança, e o ciclo da mudança está cada vez mais curto, né? Eu faço essa observação para renovar a minha convicção e esperança de que novos entrantes vão fazer coisas incríveis, e na hora que tiver uma simbiose dessas pessoas no poder público, em poder de decisão, no governo federal, no governo estadual, com a coragem de chamar médicos conscientes e líderes para um processo de revisão por melhoria no desfecho, como você bem colocou, Guilherme, que é o foco, cara, eu acho que nós podemos viver revoluções fantásticas ainda do bem, né? Mas, caminhando para o fim, que a gente já passou aqui 7 minutos da hora programada, eu não queria deixar de perder aí o Dr. Marcos trazendo essa algum trends, né? Canadian trends aí, Dr. Marcos.
Não. Eu acho que tem algumas coisas acontecendo aqui, mas honestamente falando, tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Eu vou ser bem franco com você, Fábio. Depois que a gente começou a conversar, eu comecei a ir atrás do que está acontecendo no Brasil e realmente tem muita coisa boa. Não só nessa questão da gestão, na questão da telemedicina que a gente falou, o prontuário, de você usar a tecnologia para você otimizar os honorários e você pensar de uma forma mais eficiente, né? O atendimento médico e também todo o sistema de saúde. Mas o que eu vejo, assim, na verdade, acontecendo mais na América do Norte, o uso de devices, né, de aparelhos que eles são usados como se fossem extensão, né, do corpo do paciente, e eles ajudam a você fazer um monitoramento em tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso tem várias implicações clínicas práticas, não é só uma coisa que é fancy, uma coisa que é legal, assim, porque é um gadget. Mas, por exemplo, posso citar um exemplo da minha especialidade. Você pega um paciente que está na lista de transplante, e esse paciente, às vezes, né, transplante de pulmão, e esse paciente, às vezes, precisa de oxigênio, né? Então, se você tem um gadget que seja reliable, né, que seja que você possa confiar nos dados, esses dados, eles vão sendo colocados no sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana, e antes mesmo que o paciente tenha sintomas, você consegue saber que a tendência está em você diminuir, por exemplo, a saturação de oxigênio, ou então aumenta a frequência cardíaca e a temperatura corporal, que pode vir a ser uma infecção que o paciente nem sentiu ainda, né? Então, tem uma enfermeira, isso acontece no hospital que eu trabalho, que é o Toronto General Hospital. Tem uma enfermeira que tem um projeto piloto, né? E a gente viu que realmente você diminui muito as complicações infecciosas. Isso para dar um exemplo só de gadgets que podem ser usados. Tem vários gadgets para frequência cardíaca. Inclusive tem uma colaboração do Donald Trump com a Apple, né, para usar os Apple Watches. E, assim, eu acho que essa é uma coisa que é uma tendência que não tem como voltar. Né? Eu, de novo, concordo com o Rogério. Eu acho que, e usando o seu exemplo aí do Uber, pode tentar colocar a legislação nesse aspecto, do jeito que a internet é hoje, do jeito que as coisas vão rápido, eu acho muito difícil o poder público conseguir frear e as entidades como o CREMESP, CFM, conseguirem, na base da canetada, frear essa força que vê, especialmente em novas tecnologias. Eu acho que isso é uma coisa que não tem como voltar mais atrás. Então, essa é a minha opinião.
Bom, pessoal, super obrigado. Eu acho que a gente teve um papo de muita qualidade. Eu estou muito feliz porque as sinapses que a gente gera, né? Eu, particularmente, aprendo demais nesses momentos. A gente abre a mente para várias caixinhas aí. E isso tudo contribui para a gente amanhã acordar mais motivado, enxergando novos olhares e tendo novos olhares e novas perspectivas, né? Esse é o papel do MedTech Talks, que a gente faz mensalmente, em torno ali do dia 18 ao dia 23, mês que vem tem mais. A gente vai tratar também de LGPD, de IoT na área médica, então já deixo o convite para vocês. Obrigado, Murilo Marcos, pela sua disponibilidade, o tempo escasso seu, do Rogério e do Guilherme, sempre disponíveis aqui para a gente contribuir, para mudar um pouco a visão do estudante, para trazer algo que seja útil para um jovem médico ou para alguém na alta liderança, enfim. Eu acredito muito que a gente faz a diferença e quero agradecer muito a vocês e desejar uma boa noite a vocês e a todos que estão nos ouvindo.
Boa noite, até mais, pessoal. Foi um prazer.
Obrigado, boa noite. Obrigado, Fábio. Obrigado,
boa noite, obrigado.
Tchau, tchau.